Diáspora marroquina ataca novamente. Fala, ouvinte do podcast Vai Escatar. Depois do dia da tragédia brasileira, foi a vez dos portugueses chorarem as suas lágrimas e darem adeus à Copa do Mundo de 2022. Assim também como o futebol inglês, né? Que mais uma vez, the football is not coming home. Estou aqui com meus colegas Luiz Alberto e Juninho para comentar esses dois jogos que fecharam as quartas de final. Boa tarde, pessoal.
Salve, ouvintes do podcast Vai Te Catar. Histórico! Primeira vez que uma seleção africana vai às semifinais e a primeira vez também de uma seleção árabe. Histórico que fez a seleção do Regrag. Excelente treinador, mais um nó tático.
Nunca subestime a vontade de um campeão. França tá mais uma vez aí nas semifinais com o time todo remendado.
Começando então aqui a nossa análise sobre os jogos de hoje, Marrocos, como o Luiz mesmo falou, fez mais uma vez história na Copa do Mundo. Ganhou a seleção portuguesa, dessa vez no tempo regulamentar por 1-0, gol de Enesiri, e fez o que nenhuma seleção africana jamais fez, que é disputar agora um jogo de semifinal de Copa do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês avaliaram esse jogo aí? Porque eu tenho umas críticas aqui do pessoal de Portugal, mas eu acredito que é muito mais mérito do Marrocos.
Eu também acredito, tenho certeza, na verdade. Marrocos que, de novo, surpreendeu. Todo mundo imaginou no jogo passado que seria uma Espanha com posse de bola e um Marrocos entregando a bola. Não foi assim no primeiro tempo. Hoje, vai ser Portugal atacando e o Marrocos defendendo. Falso. Marrocos ataca sim e atacou mais que Portugal no jogo inteiro. Claro que depois que o Marrocos estava vencendo o jogo, Portugal tinha que se jogar ao ataque e acabou passando em finalizações. Mas quando o jogo esteve empatado e até um pouco depois do gol marroquino, Marrocos atacou mais, tem mais velocidade, tem mais agilidade. Portugal tem aquele problema que a gente sempre falou, é um time lento. Hoje, tirou o William Carvalho, inclusive, para ficar um pouco mais leve, um pouco mais rápido. Começou com o Rubem Neves, mas não foi suficiente. Marrocos atacava com 5, 6 jogadores dentro da grande área portuguesa. E quando Portugal recuperava a bola, ou um tiro de meta, ia tentar sair, Marrocos já estava atrás, já estava com a linha defensiva marcando. Então, estava muito difícil para Portugal. E foi assim até o gol do Enesiri, que para mim foi falha do goleiro Diogo Costa, que é um bom goleiro. Mas não vou tirar os méritos da seleção marroquina, que fez uma grande jogada. O Enesiri subiu 4 metros de altura, cabeceou para o chão, golaço.
É, e o Enesiri que subiu como Cristiano Ronaldo no auge, né? O CR7 que estava no banco nesse momento, viu esse belo gol aí, apesar da falha, como o Luiz citou, do goleiro Diogo Costa. Mas o Marrocos está de parabéns. Eu confesso que eu subestimei um pouco aqui a seleção de Marrocos ontem. Falei que ia ser um jogo mais tranquilo para Portugal, porque eu acreditei que a superioridade física ia acabar batendo nesse jogo. Portugal que veio de um jogo tranquilo, dando 6-1, né, nas oitavas contra a Suíça. Mas o Marrocos está jogando com coração e está jogando com muita raça, muita entrega. E não só isso, muita inteligência tática também. Para você finalizar gol contra a equipe marroquina é quase impossível. Nós citamos aqui um dado antes desse jogo, que a seleção de Marrocos tinha cedido apenas 33 finalizações a gol e tomado apenas um, que foi pênalti. E continua essa estatística de tomar apenas um gol, que foi contra do Aguerd, né, como nós já citamos, e que ficou fora da partida por causa de uma lesão, acabou até que não fazendo falta, porque a equipe do Marrocos jogou muito bem, cedeu ali pouco espaço para a seleção portuguesa. O Gonçalo Ramos, que teve uma boa oportunidade no segundo tempo de cabecear para fazer o gol de empate, perdeu. O Cristiano Ronaldo também saiu de cara pro gol e parou no goleiro Bono, que para mim é um dos melhores goleiros da Copa, se não o melhor, até porque tá fazendo uma temporada absurda. E uma coisa que eu queria falar também, não dá para culpar o Fernando Santos hoje. Ele fez de tudo para tentar reverter esse cenário. Colocou jogadores de velocidade, como o Luiz já citou aí. Colocou jogadores que nós estávamos pedindo aqui no podcast para dar mais mobilidade à seleção portuguesa. Mas tem que dar os méritos à seleção marroquina, porque está fazendo uma Copa excepcional.
Eu falei aqui ontem, dei a equipe do Marrocos aí como a classificada em cima dos portugueses, mas eu não esperava que isso acontecesse no tempo regulamentar como aconteceu. Eu achava que a equipe marroquina passaria ou nas penalidades máximas ou na prorrogação, mas o time resolveu a conta ainda nos 90 minutos, fazendo com que os portugueses voltassem chorando para casa. E nesse time acho que a gente tem que considerar aí o futebol coletivo como o grande vitorioso, né? Uma seleção que não tem grandes nomes que resolvem sozinho. A gente pode citar aqui, é claro, o Ziyech, o Búfalo, o Anrabat jogou hoje uma barbaridade. Eu acho que inclusive ele foi um dos melhores jogadores em campo, mas o futebol coletivo em si, ele tem que ser elogiado e, no caso, na figura aqui do técnico da seleção marroquina, aí do Egrag. Uma outra característica também nesse time que é muito interessante a gente citar, né? É um time que veio de prorrogação e mostrou hoje também, até os 90 minutos, uma qualidade física tremenda. Um time que não cansa, que nem o Luiz citou aqui, eles atacam e já marcam ao mesmo tempo, é uma coisa surreal. E isso é uma característica que eu só vi até agora na equipe aí do Marrocos. E sobre o Portugal, eu queria citar apenas dois aspectos, né? O primeiro, a cena aí de Cristiano Ronaldo chorando ao sair de campo. É triste, né? A gente ver o nosso ídolo aí, um grande atleta que já foi tantas vezes melhor do mundo, saindo nessa situação, onde ele tá fora do clube, tá fora da seleção, tá sem contrato, sem Copa do Mundo, e agora talvez seja companheiro de equipe do Abubacar, aquele lá que fez o gol contra o Brasil, lá no time do Al Nassr. E outra coisa também é sobre o recalque do Pepe, que foi abrir a boca em uma entrevista para falar que Marrocos não tinha mérito pela vitória porque não quis jogar. Não só quis jogar, como conseguiu neutralizar a equipe do Portugal.
É complicado, viu, ouvir isso do Pepe, porque eu gosto muito dele, acho um excelente zagueiro, inclusive, multicampeão. Mas falar que Marrocos não queria jogar, primeiro que se a seleção entrou dentro de campo com uma estratégia de defesa, ela já quer jogar, pô. Ela quer jogar na defesa. Mas não foi isso com Marrocos. Marrocos ainda atacou. Você pode olhar aí, quem assistiu o jogo teve certeza de que o Marrocos atacava o jogo inteiro. Claro que muito mais pela direita ali com o Ziyech, o Hakimi, o próprio Onari, são bons jogadores. Mas também tinha ataques pela esquerda com o Búfalo, muito bom jogador o Búfalo. Ele que a gente comentou no jogo passado, foi um dos melhores. Saiu naquela ocasião, no jogo de hoje não saiu. O Lucas falou aí sobre cansaço. Claro, não tem natureza, né? Humana. Claro que os jogadores vão cansar um pouco. Vários foram substituídos. O Sainz, zagueiro, o capitão do time, saiu machucado. Ele já tinha jogado machucado o jogo passado. E isso é comum acontecer. Claro que um time que marca com tanta intensidade vai sofrer um pouco fisicamente e vai perdendo um pouco de volume de jogo. Foi o que aconteceu com o Marrocos. Mas nada que prejudicasse. Portugal teve, claro, duas, três chances ali de empatar o jogo. O próprio Cristiano Ronaldo, que entrou no segundo tempo, teve uma oportunidade de finalização. O Pepe, né, o seu Pepe que falou do Marrocos equivocadamente, teve a oportunidade de fazer um gol de cabeça, não fez. O João Félix também teve umas duas oportunidades, uma de fora, de esquerda, que ele bateu. O Bono pegou. Excelente defesa, excelente goleiro. Então, assim, eu acho que Portugal fez o que tinha que ser feito. Substituiu o que tinha que substituir. Parecia que precisava de velocidade, né? Obviamente o Marrocos era mais veloz, então precisava tentar equilibrar, e fez assim, substituiu os jogadores mais pesados, colocou os mais leves, foi pro jogo. Bernardo Silva, pra mim, foi um dos piores jogadores de Portugal nessa Copa, decepção, não jogou nada. O próprio João Cancelo também, ficou no banco praticamente a Copa toda, entrou hoje, pra mim não jogou nada, decepção. Ele que é um dos melhores portugueses em atividade, tá lá com o Pep Guardiola no City, jogando muito. Na Copa não fez absolutamente nada, hoje entrou na sua posição na lateral esquerda, mas não produziu, não ajudou Portugal. E o principal, quem venceu foi o Marrocos. Marrocos com méritos, jogou mais o tempo inteiro, quando precisou se segurar, se segurou, e bye bye Portugal. CR7, claro que eu acho que os deuses do futebol poderiam dar um final de carreira melhor. Ele que foi um esportista absurdo, ainda é, né? Mas nos últimos 2, 3 anos não vem jogando nada, não ganha mais títulos, não ganha mais artilharias. No Manchester United ele sai pela porta dos fundos, e pela seleção portuguesa ele termina uma Copa não jogou nada, fez um gol de pênalti, tentava igualar o recorde do Eusébio em gols em Copa, faltava um, não conseguiu, e terminou sendo um reserva que entra no segundo tempo para escorar a bola de cabeça. Basicamente isso, infelizmente, já que se trata de um jogador histórico.
É, e quem criticou bastante hoje o Fernando Santos, como eu falei aqui, né, que eu não ia criticar, mas quem criticou foi a esposa do Cristiano Ronaldo, a Georgina, falou que desmereceu um dos maiores jogadores do mundo, o melhor do mundo, falou que não era para ter deixado o Cristiano Ronaldo no banco, falou que quando colocou o Cristiano Ronaldo, acabou mudando o jogo, isso já era tarde demais. Mas, e do outro lado, mostra aí como é diferente o clima na seleção marroquina, né? O regrague sendo carregado pelos jogadores, o regrague que também teve uma cena muito linda abraçando a mãe dele, que após 50 anos conseguiu assistir um jogo em loco do treinador, né, marroquino. E tá de parabéns à seleção de Marrocos, não há muito o que falar, apenas respeitar e saborear aí a história que está sendo feita e está sendo escrita nessa Copa do Mundo.
Só um detalhe, né? Acho que é interessante a gente citar essa informação. A campanha do Marrocos até aqui, do ponto de vista de não tomar gols, ela se iguala nas semifinais à Itália de 2006 e à França de 1998. Ambas as seleções chegaram aí a essa fase semifinalista com apenas um gol sofrido, assim como o Marrocos está chegando em 2022. E fechando as quartas de final, o clássico da Guerra de 100 Anos. Inglaterra e França disputaram a última vaga para ver quem enfrentaria a seleção marroquina. E deu França, por 2-1, com direito a pênalti perdido pela equipe inglesa. Os franceses, mais uma vez, vão para sua semifinal. Essa será a sétima em história de Copa do Mundo que a seleção francesa irá disputar.
É, esse jogo que era o jogo mais esperado das quartas de final, falar a verdade, um jogaço. Para mim, a França começou um pouco sonolenta, mas a Inglaterra também deu brechas ali no contra-ataque para a França. O Tchouaméni, que é um grandíssimo jogador, como já falamos aqui, acertou um belo chute de fora da área. O Griezmann, que também teve uma boa participação hoje. Eu critiquei muito o Griezmann nessa Copa até o momento, não estava achando que ele estava fazendo uma boa Copa, mas hoje deu duas assistências, né? O primeiro gol do Tchouaméni e o segundo gol do Giroud. O Giroud que vai ampliando essa marca aí de artilheiro da seleção francesa a cada jogo que passa, né? E pelo outro lado, o Kane, que fez um gol de pênalti, teve a oportunidade de fazer outro e mandou lá na lua. Inacreditável que o Harry Kane fez. Um pênalti que iria igualar o placar, ia deixar o jogo aberto. Ao meu ver, a Inglaterra estava jogando melhor naquele momento, quando teve o pênalti, poderia conseguir a virada, mas parou aí na ineficiência do Harry Kane, que perdeu um pênalti decisivo.
Não, eu acho curioso, talvez um dos problemas do futebol globalizado, né, essa situação aí entre o Kane e o Llorri, que os dois jogam no mesmo time, né, jogam no Tottenham lá da Inglaterra, treinam juntos, então é justamente contra o Llorri que o Kane geralmente faz as suas cobranças de pênalti no treino do time. Então, no momento que ele vai bater aquele segundo pênalti ali, ele já escolhendo o canto esquerdo na primeira batida, provavelmente isso passou na cabeça dele, o fato também do goleiro conhecer o estilo de batida dele e fez com que ele tentasse inovar, e inovou, botando pra fora.
É, antes desse pênalti aí, eu considero que, no geral, a Inglaterra jogou melhor. A França começou um pouco na frente nos primeiros 5, 10 minutos de jogo, mas a Inglaterra logo igualou. Claro, né? Tomou o gol, teve um espaçozinho ali pro Mbappé, que fez a jogada de meio, conseguiu dar o passe, o Tchouaméni bateu de fora. Belo gol, inclusive, do time francês. Tchouaméni, muito bom jogador. Ele que substitui o Casemiro no Real Madrid. O Casemiro foi negociado com o United e ele joga lá, já é titular absoluto do time madrilenho. O Mbappé que teve esse espaço, mas o Southgate já tinha dito, né? Tem um plano para marcar o Kylian Mbappé. E conseguiu, foi marcado sim, o Mbappé não teve espaço, ele basicamente era marcado homem a homem com o Walker, o lateral direito inglês, mas tinha ajuda do Henderson e do Bukayo Saka, que é o ponta direita, mas voltava para ajudar. Então sim, 3 ingleses marcavam o Mbappé. Claro, teve esse espaçozinho aí, conseguiu sair o gol, mas eram 3 marcando o Kiki, o famoso Kiki, como chamam os franceses.
E sobre essa marcação aí, Luiz, eu acho interessante a gente mencionar, né, que Mbappé foi anulado, ele foi neutralizado, talvez a gente pode dizer, com relação à participação dele em outros jogos. Isso acende um alerta justamente para o próximo jogo contra a equipe marroquina, que tem como especialidade a marcação. Então, será que a gente vai ver uma participação de Mbappé semelhante no próximo jogo? Será que isso fez com que os marroquinos também tivessem ali uma estratégia já para parar o astro francês?
Não, tenho dúvidas. Na verdade, ele vai jogar contra o seu amigo, o Hakimi. Para quem acompanha as redes sociais do Mbappé e do Hakimi, já viu, né? Eles são amigos, jogam no PSG, inclusive. E imagine aí esse confronto, né, de jovens atletas, são extremamente velozes. Então vai ser dificílimo passar pelo Hakimi. Não sei não, viu? Eu acho que a estratégia principal para vencer a França passa por aí. A Inglaterra que teve essa estratégia e quase conseguiu ganhar o jogo. Empatou com o Harry Kane, vocês falaram aí. Joga com o Lloris há muito tempo no Tottenham. Bateu muito bem na bochecha da rede ali, indefensável. Logo depois, o Giroud começou a perder chances, né? Ter a oportunidade de finalização. Começaram a criticar o homem, mas não tem jeito, ele crava. Se der na cabeça dele, ele crava. Cravou, fez o 2-1 e a Inglaterra foi pra bafa. De qualquer forma, tinha que chegar, tinha que fazer o gol. E olha o que acontece, pênalti. Mas antes desse segundo pênalti, eu queria deixar um parênteses aqui. Tá de brincadeira o Wilton Pereira Sampaio apitar um jogo gigante desse. Horrível. Não tem condições. Primeiro que ele não fala a língua dos caras. Então fica meio perdido. Ele passou a não marcar falta nenhuma e depois ele passou a marcar todas. Não consegui compreender qual era o critério desse cara. Horrível. Hoje ele é uma persona não grata na Inglaterra. Vai ficar anos sem viajar para Londres, viu? Mas é isso. Teve o pênalti e olha quem vai bater de novo. Harry Kane. Como bater? Bate de novo no mesmo canto? O Lloris foi lá. Só que não, ele mudou. Mas mudou pra cima.
E só uma brincadeira aqui com o Wilton Pereira Sampaio, né? Você falou aí que ele teve 2 estilos de arbitragem diferentes no mesmo jogo. Talvez ele tenha primeiro ido no estilo futebol nordestino, onde nunca é falta pro time nordestino. E depois ele deve ter ido pra um estilo futebol carioca, onde tudo que faz contra o Flamengo é falta. E aí ele ficou nessa dúvida aí, esses 2 estilos de futebol no primeiro e no segundo tempo, que fez com que a arbitragem dele fosse muito questionada.
É verdade, aqui no Brasil ele é considerado o juiz que para o jogo o tempo inteiro. Na Copa do Mundo não, na Copa do Mundo ele é o árbitro que deixa o jogo seguir, vai entender, né? Mas, voltando sobre o pênalti do Kane, claro que influenciou o fato de ele já treinar com o Lloris há muito tempo, talvez entrou na mente dele essa situação aí, e foi desfavorável, ele tentou inovar ali, acabou perdendo o pênalti. O Kane que fez hoje mais um gol e igualou o Wayne Rooney na história da artilharia da seleção inglesa, assim como o Neymar ontem, que a gente até esqueceu de falar, igualou o Pelé. E o Messi, para ficar ainda nesse tema da artilharia, empatou com o Batistuta em Copas. Então, Messi e Batistuta agora em Copas do Mundo. Claro, pela seleção argentina, tem 10 gols cada.
É, o Luiz citou aí do Wilton Pereira Sampaio, eu tava escutando aqui pensando. Eu gostei da arbitragem dele. Não achei ruim, deixou o jogo seguir. Jogo grande, jogo pegado. 2 seleções que eram favoritas ao título. Sabia que ia ter esse peso de ter muitas faltas, de ter muita reclamação. Gostei, deixou o jogo seguir aí. Marcou o que tinha que marcar. Marcou os 2 pênaltis, um com a ajuda do VAR. Mas eu acho que credenciou aí sim uma próxima arbitragem a ele, digamos assim, na Copa do Mundo.
Ah, não tá de brincadeira, pô. Eu já vi torcedor de time, já vi torcedor de jogador. Agora, torcedor de árbitro, eu nunca vi. Esse cara é torcedor de árbitro. E de Wilton Pereira Sampaio,
é torcedor,
pô, tá de sacanagem. O planeta tá odiando ele hoje. O planeta. Eu acho que ele apostou na bet aí. O Wilton Pereira Sampaio vai marcar 2 pênaltis.
Foi bem o Wilton Pereira Sampaio. Apitou bem, marcou o que tinha que marcar. Se a Inglaterra chorar, é porque o Harry Kane perdeu o pênalti e acabou. Jogou pior que a França. A França aproveitou as oportunidades. A Inglaterra quer mais o quê? Que é o terceiro pênalti, quatro pênaltis para passar da França. Não, apitou bem, é isso mesmo. E falando um pouco aqui do confronto que vocês citaram entre Marrocos e França, vai ser também o confronto entre o Hakimi e o Mbappé, que pode repetir a coincidência dessas quartas, né? Que foi o Loris contra o Kane. Então, estou muito ansioso para ver esse confronto. O Hakimi, que já falamos aqui desde o primeiro, dos primeiros episódios aí do podcast, que é um dos melhores laterais do mundo, atua no PSG, joga muito bem, faz uma excelente Copa, está entre os melhores laterais direitos da Copa, talvez até o melhor. Estou tentando puxar aqui na memória, não me vem na cabeça ninguém melhor que ele. E eu quero saber aí do Lucas, como é que tá o clima na França para esse confronto de quarta?
Meu amigo, não saia de casa se você mora em Paris ou em Redondezas, porque o tempo vai fechar, né? A quantidade de marroquinos que mora ali no, na capital parisiense e no país francês é imensa, né? A gente já pôde perceber aí pelas comemorações das oitavas e das quartas de final. Então, assim como teve o grande embate da Espanha e Marrocos nas oitavas, teremos um mais acirrado ainda entre França e Marrocos na semifinal. Então, uma coisa é certa, Marrocos ganhando ou França ganhando, teremos carros queimados, como os franceses gostam de fazer. Isso é a única coisa certa desse jogo de semifinal.
E a gente falou o podcast todo, desde o início dos primeiros episódios, que a Inglaterra vinha com aquele lema, né? Do football is come home. E aí, como é que fica agora essa frase, Lucas?
Botar um note, né? The football is not coming home. Mais uma vez aí, eles vão ficar a ver navios ou a ver franceses passando para carregar o caneco, possivelmente, aí da Copa do Mundo.
Ô, Lucas, inclusive, o Roy Keane, que falou tanto da seleção brasileira, ah, que a seleção brasileira dançou demais e esqueceu de jogar, ah, que a seleção brasileira não me surpreendeu ter caído para a Croácia. Tchau, tchau para você também, amigão. Tchau.
É isso, né? O Roy Keane, que dedicou tanto do seu tempo para falar mal da nossa seleção, provou o seu próprio veneno aí vendo a sua seleção inglesa sendo batido por um dos seus principais rivais. Então, eu acho que todo castigo para esse pessoal ainda é pouco. E antes da gente falar sobre os confrontos aí que se formaram na semifinal, eu queria trazer, como eu sou exatamente esta pessoa, as coincidências que esta Copa pode ter para o Brasil. Sim, a nossa esperança é a última que morre. Porque, mais uma vez, a gente pode ter uma final entre França e Croácia, repetindo aí a final de 2018 e repetindo o feito de 86 e 90, como foi bem salientado aqui pelo nosso ouvinte Marcelo no episódio aí que a gente cometeu esse erro e ele lembrou pra gente que isso já aconteceu. Então, mais uma vez, isso pode acontecer agora que França e Croácia passaram para a semifinal e também pode acontecer uma final onde a Argentina está, como aconteceu também nas Copas de 86 e 90. E se a coincidência está pouca, então segura mais essa. Em 2026, a Copa será nos Estados Unidos e farão exatamente, mais uma vez, 24 anos que o Brasil não tem título de Copa. Então olha só, 24 anos sem título de Copa, Copa nos Estados Unidos, final com a Argentina ou final se repetindo duplamente nas Copas anteriores. Eu acho que se não veio o Hexa agora, eu acho que na Copa de 2026 a chance é grande, viu? É,
tomara que venha, tomara que dessa vez as coincidências batam, porque o que tinha de coincidência essa Copa e não bateu é brincadeira, viu?
Pois é, o universo conspirou a favor, pena que o Tite não aproveitou a oportunidade. E falando então sobre os jogos dessa semifinal, teremos aí o confronto entre Argentina e Croácia e França e Marrocos. Falando então desse primeiro jogo, queria entender um pouco do que os meus colegas acham do que será essa partida.
Partida que vai ser pegada, não devemos subestimar a Croácia, porque é uma geração que vem mostrando que é muito sólida, marca muito bem. Tem um goleiro que tá pegando tudo, tá pegando até pensamento, que é o Livakovic. Tem o Gvardiol na zaga. O Lovren também, que tá fazendo essa dupla de zaga com ele, tá em excelente fase. E também não pode deixar de falar dele, né? Pra mim, um dos melhores meio-campistas que eu já vi jogar. Tá no top 3, o Modric. Tá jogando demais. Mais uma Copa do Mundo em que o Modric carrega essa seleção croata nas costas. E pelo lado da Argentina, é a genialidade do Messi, né? O Messi que mostrou que tá com sangue no olho, deu as entrevistas pós-jogo aí, que não é muito característico do Messi de ir criticar o outro time, de meio que zoar, né, digamos assim, outro time, e tá mostrando que quer muito, é a última Copa dele, provavelmente, e vamos ver, né, é um confronto difícil, e já antecipo, se for pros pênaltis, a Croácia nunca perdeu, viu?
E eu queria trazer uma coincidência aqui sobre a Croácia, né, que foi trazida pelo Juninho no nosso grupo de bastidores. Quem enfrenta os croatas na fase eliminatória é o campeão do mundo. Aconteceu assim em 1998, quando a França foi campeã e bateu a Croácia na semifinal. E aconteceu em 2018, onde a França foi campeã e a Croácia vice-campeã. Então será que teremos a Argentina campeã e um possível triunfo em cima dos croatas? Eu fico com as minhas dúvidas, porque assim como a equipe croata, como o Júnior mencionou, tem o Modric para carregá-la nas costas, acho que a seleção argentina sofre do mesmo mal. Talvez uma Argentina muito semelhante com a equipe de 2014.
Bom, o histórico geral do confronto em Copas do Mundo é o seguinte. Em 98, deu Argentina, foi 1-0 na fase de grupos. E em 2018, todo mundo lembra, 3-0 Croácia. Em cima da Argentina, também foi fase de grupos. Ainda não teve esse confronto em mata-matas. Claro que a gente sempre vai abrir aquele parênteses para falar que a Croácia se tornou independente depois de 90. Ainda era Iugoslávia, né? Antes disso. E como Iugoslávia, já se enfrentaram em mata-matas, claro, foi em 54. Mas, como Croácia independente, foram duas vezes em fase de grupo. Eu acho que é um confronto muito equilibrado, assim como foi com o Brasil. Claro que a Argentina leva vantagem, porque tem um time mais leve, um time com muito mais qualidade técnica, mas não vamos subestimar, por favor, a seleção croata. Tem um time muito forte, o Ivan Perisic, o Modric, o Kramaric, o próprio Brozovic, são grandes jogadores ali de meio de campo, além do goleiro que o Juninho citou, Livakovic, que se for para os pênaltis, pode sim levar vantagem. Claro que a gente tem o Emiliano Martinez do lado argentino, que também é um exímio pegador de pênaltis. Então seria um confronto que eu até queria ver, essa disputa de pênaltis aí com dois grandes goleiros. Mas, no frigir dos ovos, eu acho que a Argentina leva vantagem assim como o Brasil levou. E o Brasil mostrou dentro de campo também que tinha vantagem. Não vou voltar a falar do Brasil e dos erros e tal. Mas, no geral, o Brasil foi melhor. Muito provavelmente a Argentina vai ter esse volume de jogo para ser melhor também nos 90 minutos, talvez, no tempo de prorrogação também, provavelmente um jogo como esse vai para prorrogação. Então, isso é suficiente para ganhar o jogo? Talvez não foi com o Brasil. Levou para os pênaltis e perdeu. Então, fica esse registro aí de uma Argentina que é mais leve, é mais técnica, é mais veloz, mas não tem uma diferença tão grande em relação à Croácia, que pode sim, por que não, voltar à final da Copa do Mundo. Eu apostaria em 1-1 e uma disputa de pênaltis bem acirrada, a Argentina passando.
E o segundo jogo da semifinal, a tão esperada partida entre Marrocos e França. Eu, como torcedor da equipe marroquina desde as oitavas de final, dessa vez eu tô em cima do muro, porque o desafio é grande e a equipe marroquina ela vem desfalcada para esse jogo. Ela já perdeu nessa partida de hoje o Saiz, já havia perdido também o zagueiro Agherd, e outros jogadores, como o Marzaoui, também da zaga, não sei se vão jogar. Eu percebo que o time está muito debilitado, principalmente pelo cansaço aí das partidas, e isso pode vir a prejudicar a equipe marroquina contra a França. Mas, em caso de vitória francesa, acho que também não vai ser uma vitória elástica, vai ser no máximo 2-0.
Difícil falar desse confronto. São duas seleções que eu falei aqui, né, que eu meio que subestimei, porque eu achei que a França vinha fragilizada com a perda do Kanté, do Pogba, do Kunku, do Benzema, e está aí a França de novo mostrando que é muito forte, está na semifinal. E o Marrocos, que desde as oitavas eu venho falando, ah, o Marrocos perde para a Espanha, ah, agora o Marrocos perde para Portugal, e Marrocos passou nas duas oportunidades, está na semifinal. Então sabe o que isso quer dizer? Empate. Vai dar empate esse jogo, vai pros pênaltis. E aí, meu amigo, eu acho que dá França.
Rapaz, um clássico histórico para a Copa do Mundo. Certamente aí vai ficar no hall dos principais jogos de Copas. Não só dentro de campo, mas também por todo o contexto histórico e geopolítico envolvendo as duas seleções. O Lucas já comentou aí sobre a presença da torcida marroquina na França e principalmente na capital Paris. Vai ser um jogaço. Marrocos ainda não perdeu na competição, diga-se de passagem. Então, duas invictas sobrevivem ainda, que é a Croácia, vai enfrentar a Argentina, e a seleção do Marrocos, que vai pegar a França.
Que, inclusive, são as duas do Grupo F, não é?
Verdade. Importantíssimo destacar. São duas seleções que estavam no mesmo grupo, para provar aí que a Bélgica não foi decepção, não. Tô brincando, foi sim. E esse é um jogo que a França já experimentou, basicamente, as características, porque enfrentou a Tunísia na fase de grupos. Ah, mas a Tunísia é muito inferior. Também acho, é muito inferior, mas assim, a característica de jogo é parecida. Na ocasião, a França jogou com o time em reserva, então talvez não tenha muito o que tratar de analogia do ponto de vista do que esperar do time titular contra um time que tem essa força física, que é o Marrocos e foi a Tunísia. Mas eu acho que isso dificulta, sim, o futebol francês e as tomadas de decisões, principalmente do Mbappé. A gente já citou que ele vai enfrentar o seu amigo Hakimi. Vai ser difícil passar e muito provavelmente vai ser difícil qualquer um jogador francês passar dos marroquinos. Então, isso aí, certamente, dentro de campo, é um obstáculo, porque eles vão enfrentar um time que vai correr mais e que vai ser mais forte fisicamente que eles. Talvez a França só tenha experimentado isso contra a Tunísia, como eu falei, estava com o time reserva, mas foi assim que aconteceu. Eu vou apostar no empate também, talvez porque esteja torcendo muito para Marrocos e vou levar esse jogo aí para os pênaltis também, viu, Juninho? Mas a minha torcida, fala mais alto, vai dar Marrocos, Bonu, pega dois e pega o pênalti do Kiki, viu?
Pois é, então o podcast vai te catar fechado aí na torcida pelo Marrocos. Pessoal, chegamos então ao final do nosso episódio e está na hora de falar quem é o melhor do dia e qual o gol da rodada. Abrindo aqui a seleção, né? Vou colocar o Tchouaméni como o gol mais bonito do dia. Aquela bomba, aquela porrada que ele deu de fora da área contra o gol do Pickford, abrindo o placar aí contra a seleção inglesa. E o melhor do dia vai para o An Rabat, da equipe do Marrocos, que para mim jogou mais uma vez uma monstruosidade, garantindo aí que a equipe conseguisse passar dos portugueses.
O melhor do dia para mim vai ser o goleiro Bonu, da seleção marroquina. Para mim é o melhor goleiro da competição. Passou aí o Chesney, né, que estava em disputa, o Chesney já está fora. Certamente aí o Bonu estará na lista dos principais jogadores desta Copa do Mundo. E o gol mais bonito, também vou colocar o Tchouaméni. Foi um golaço. Claro que tem muita gente falando que o Pickford caiu atrasado, mas não vou tirar o mérito do Tchouaméni, que bateu muito bem. A jogada até foi bonita. Jogada de velocidade do Mbappé, que fugiu da falta. O Rice tentou fazer a falta, ele correu da falta. E uma pancada de fora da área, golaço.
É, o gol mais bonito, mais óbvio mesmo, é o Tchouaméni, até porque foi o único gol bonito dessa última parte aí das quartas de final. Mas eu vou com o gol histórico do Enesiri, que subiu 320 metros para cabecear aquela bola ali. E o melhor do dia eu também vou com o Luiz, vou com o Bonu, que não só pegou muito nesse jogo, mas como é um ser humano espetacular. Para quem não pôde acompanhar, ele ganhou o destaque da partida, o melhor da partida, e cedeu o prêmio dele para o Enesiri. Então, aparentemente, é um ser humano muito humilde e é um excelente profissional também e um excelente goleiro.
E o momento mais quente deste episódio, a frigideira, para eleger quem foi o pior atleta do dia. E o meu voto iria inicialmente aí, né, para o Diogo Costa, que falhou no gol do Marrocos, mas eu vou dar a fritada no Harry Kane, que teve ali a vaga da Inglaterra em seus pés numa batida de pênalti e isolou, fazendo com que a equipe inglesa, mais uma vez, caísse na competição.
É, para fritar hoje tá muito difícil, porque não tiveram jogos, que aconteceram falhas individuais, ou, sei lá, poderemos tirar o demérito da seleção marroquina, ou então a classificação da seleção francesa. O que dá pra dizer mesmo é que eu não gostei da alteração do Saka. O Southgate não poderia ter tirado o melhor jogador dele em campo, e pra mim, o Southgate vai pra frigideira.
Minha frigideira, Juninho, para o seu desgosto, vai para Wilton Pereira Sampaio. Péssimo, péssimo árbitro. No Brasil já é ruim. Imagine na Copa do Mundo, num jogo gigante. Não poderia ter apitado. Para mim, foi falta no Saka, que deu origem ao gol, né, o primeiro gol francês. O pênalti que ele não marcou no Mount é absurdo. Precisou da ajuda do árbitro de vídeo. Não faz sentido. Deixou de marcar falta o jogo inteiro. Chega no segundo tempo, o jogo se encaminhando para o final e ele começa a parar a jogada constantemente. Sonegou vários cartões para o time francês, que batia o tempo inteiro, parava os ingleses na falta. E é isso, o Wilton Pereira Sampaio, que volte amanhã. Já deveria ter voltado hoje da Copa do Mundo.
Vou adiantar aqui pro senhor, viu? O Wilton Pereira Sampaio apitará a final da Copa do Mundo. Vai representar o Brasil lá.
Só apita a final se a Argentina não for. Porque nunca, em nenhuma hipótese, um brasileiro apitaria a final com o time argentino jogando. Aconteceu isso na Copa América uma vez e assaltaram a Argentina.
Ficaremos então aí na expectativa para ver o destino de Wilton Pereira Sampaio na competição. O Brasil já tá fora e o Wilton também tá quase lá. Pessoal, estamos chegando então ao final do nosso episódio. Queria agradecer a você que está aqui até agora nos escutando e lembrar que nesses próximos dois dias o Vai de Catar vai tirar uma folga. Isso mesmo, não teremos os episódios diários aí enquanto não tivermos jogos da Copa do Mundo, mas retornaremos junto com as semifinais para falar aí sobre esses jogos que prometem ser eletrizante. Mas se você está triste porque não vai ter episódio, eu peço para você dar uma olhadinha lá nos episódios sobre os grupos da Copa do Mundo, onde tem as informações sobre essas seleções que ainda estão no torneio, para você entender um pouco mais e saber o que esperar de cada uma delas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a semi. Tchau, tchau!